para abreviar o tempo, porque por minha responsabilidade a audição anterior prolongou-se um pouco, resvalou um pouquinho. Vamos já dar início à nossa audição com as seguintes regras. Há uma intervenção inicial que distribuirão, como entenderem, de 10 minutos. Depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos. Sim. Depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar as questões que entender, fazer os comentários que entender. E depois daremos novamente 10 minutos à delegação da UGT, a quem obviamente agradecemos muito a presença e o contributo, a reflexão que aqui trazem. Presumo que começará a doutora Lina Lopes, que é presidente da Comissão de Mulheres, e depois não sei se quiser dar a palavra à doutora Soraya Duarte, ou então deixar para uma segunda... Sim, eu tenho ali o cronómetro, se quiserem ir espreitando. Muito obrigado e passo-vos então a palavra.
Bom dia a todos e a todas. É para nós, para o UGT, um prazer este convite e tratar de um assunto que efetivamente temos trabalhado nele, na UGT, não só de agora, mas há longos anos, pelo menos estes últimos 4 anos. Trabalhámos mais neste projeto porque também na SES, na Confederação Europeia de Sindicatos, nós também temos feito trabalho nesta área. Bom, nós tínhamos uma metodologia que provavelmente não será a metodologia que estariam à espera. O que é que nós fizemos? Nós analisámos os projetos de lei e gostaríamos de falar sobre as nossas dúvidas e aquilo que nós consideramos que é a melhor forma de tratar este assunto. Vamos começar então pelo PS, ou aqui fazer o projeto de lei do PS, proposto pelo Partido Socialista, e o do Bloco de Esquerda. E vimos aqui, no caso do artigo 29, a Soraya, nós discutimos isto, se eu tiver alguma dúvida, se tu achares efetivamente que há aqui alguma coisa que eu não expliquei, estará à vontade para falar sobre o assunto. Então aqui no artigo 29 do Código de Trabalho do Partido Socialista, se eu não disser corretamente alguma palavra jurídica, eu sou química, pronto, provavelmente não direi as formas mais corretas, por isso digo já que diria sim as formas corretas na área da química, efetivamente. Bom, o que é que nós temos?
Então, pronto. Se fosse uma forma, resolver este problema.
É este problema, é isso mesmo. Matematicamente ou quimicamente era mais fácil para mim. O que é que nós verificamos? Verificamos que, no caso, temos aqui o artigo 29, que já existe no Código de Trabalho, e verificamos a criação, pelo Bloco de Esquerda, do novo artigo 22A, para substituir o 29. E vimos o quê? Que o Bloco de Esquerda cria este artigo, que vai substituir, mantendo o ponto 1 e 2. Porque nós concordamos com este, com alguns dados deste vosso... Onde é que está? Aqui. Começa aqui. Vou pôr aqui tudo direitinho. 22º. Onde é que está? Está aqui. 22º A, criado para substituir o 29º do... O 29º. Está aqui. Deixa-me lá ver. Está aqui o 29º. Bom. O que é que nós temos? Nós verificámos o quê? Que o Bloco de Esquerda mantém o ponto 1 e 2, igual ao que estava no Código de Trabalho. Cria um terceiro. Um terceiro ponto, não é? Não, mantém o 1 e o 2. O ponto 1 e o ponto 2. Cria um terceiro que vai configurar os vários artigos também para a prática de assédio. Depois, o Partido Socialista não tem este número 3, não tem, mas cria, e vocês criam um novo 4, que é a inversão do ónus da prova, que compete à entidade empregadora. Nós também, o PCP também faz isso, nós estamos de acordo em relação à introdução deste artigo da inversão do ónus da prova. Estamos completamente de acordo e há dois partidos que efetivamente o colocam, que é o PS. Depois a forma de redação, já verifiquei que a forma de redação poderá, o PS não, que é o PC e o Bloco de Esquerda. O PCP, peço desculpa. O PCP e o Bloco de Esquerda. A forma de escrever, isso deixaremos para os partidos verificarem. Depois, também verificamos que o PCP cria um artigo 7 também esse artigo 7 por causa da inversão do ônus da prova, também, mas no artigo 29, aqui no Bloco de Esquerda é sempre o 22º A, e também penso que é aqui o 5º, agora tenho aqui uma dúvida, o PS mantém o 3º e o 5º do artigo 29, mantém. Depois, o Bloco de Esquerda cria aqui um 6º, que é a proteção de testemunhas. Proteção de testemunhas. É este aqui, não é? Bloco de Esquerda. Criação. Criou o 6, que é a proteção de testemunhas no 22º A. O PCP também cria no 29º o ponto 6. Também cria esse. Também estamos de acordo. Depois, também nos parece interessante aqui o ponto 7 do Bloco de Esquerda, que diz constitui contraordenação grave a violação do disposto. Passa de uma contraordenação leve, que estava no Código de Trabalho, para uma contraordenação grave. Grave para uma leve. Pronto, para uma grave. Passa para uma muito grave. É isso. Mas eu tinha aqui grave. É o ponto 7. Constitui coordenação grave. É o que está grave. O que está no Bloco de Esquerda, não é muito grave. Então, espera lá. Eu estava com o Partido Socialista, espera lá. Estava, percebe, agora estava. É grave, é. Não, constitui. Mas eu tenho aqui grave. Partido Socialista. Peço desculpa, mas é o que eu estou a ler, é do Partido Socialista.
Muito grave.
Eu tenho a caixa. Então, mas este não é o mesmo que tu tens? Está aqui, estava a ver o 127, peço desculpa. Prática de assédio constitui contraordenação muito grave, sem prejuízo da eventual responsabilidade. Peço desculpa, porque eu estava no outro. Por isso é que isto não estava a dar certo. Depois, mas tenho sempre aqui a minha colega extremamente atenta. Também aqui no ponto, o Bloco de Esquerda cria este 6, a proteção de testemunhas, que nós também concordamos. Não é? Proteção. É muito grave. É. Só que eu estava a ler no 120, estava a ver no outro. Peço desculpa, é muito grave, sim senhora. É, está correto, é muito grave. Não, já emendei. Agora passou para muito grave. Eu estava a ler. Já vão ver onde é que eu estava a ler. Estava.
Responsabilidade, não.
Sim, eu estava a ler um outro, estava a ler o cento e não sei quantos que estava aqui a ler, tinha. Depois, voltando aqui ao ponto 7, que é, parece-nos interessante, o aplicável regime de reparação. Aqui temos algumas dúvidas. No ponto 7 do Bloco de Esquerda, é aplicável o regime de reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais aos acidentes de trabalho e doenças profissionais resultantes da prática reiterada de assédio. Nós parece-nos interessante, teoricamente, na prática temos algumas dúvidas como é que vão aplicar, como é que vão sinalar. Temos aqui algumas dúvidas. Teoricamente, na prática, seria bom, interessante perceber como é que vão operacionalizar esta questão. Depois, voltando agora ao Partido Socialista. É o 7, é o 7. Não, artigo 22º, desculpa, Wanda, 22A, no Bloco de Esquerda, é o 22º, cria o 22A, está bem, e é o ponto 7, certo? Pronto, temos dúvidas da operacionalização. Depois, em relação ao Partido Socialista, artigo 127, deveres dos empregadores, cria uma nova alínea no ponto 1, que é a alínea L, de cariz preventiva, que obriga as empresas a ter atitudes preventivas, no caso de assédio, que não era contemplado nesse artigo 127, o mesmo para o artigo 71, nós estamos de acordo com a introdução desta alínea. Artigo 127 e artigo 71, Partido Socialista. Depois, temos aqui, também no Bloco de Esquerda, foi que inovou mais, temos aqui o artigo 283, ponto 8. Bom, queria este ponto 8 porque o 7 já tinha a área da segurança social. O que vocês aqui vão introduzir é, efetivamente, que a responsabilidade também passa para a entidade empregadora. No 7 era a Segurança Social e agora este é novo também. Teoricamente, parece-nos de colocar. Também temos algumas dúvidas da sua operacionalização na prática, certo? como é que vão fazer de doenças profissionais resultantes da prática reiterada de assédio à entidade empregadora. Como é que depois vão verificar, como é que vão fazer, temos dúvidas. Achamos que, teoricamente, ele é novo, não é? Enquanto não é só a Segurança Social, mas também pôr responsabilidade na entidade empregadora. Se verificar que existem estas doenças profissionais, é o tempo. Como é que se verifica? É o tempo ali. O tempo ali. Está bem. Estou quase. Pois, isto é assim. Eu tinha aqui muita coisa. Depois, Bloco de Esquerda, também o artigo 381 dos Fundamentos Gerais de Ilicitude de Despedimento, no ponto E. Concordamos com esta proteção. O problema é detectar no tempo, porque parece-me que estão a aplicar as regras que são aplicadas à licença de maternidade. Dá uma sensação que foram buscar o regime aplicável às licenças de maternidade e querem fazer a mesma coisa. E não é bem assim. Nós sabemos quando é que engravidamos, temos a criança e aqui no tempo, pronto, temos estas dúvidas. Artigo 394. Concordamos também com a introdução da alínea G. Também concordamos. No artigo 562, no ponto 3, temos algumas dificuldades. 562. Temos algumas dificuldades também em ver a operacionalização deste ponto. A partir aqui, até à prática de infração e determina. Ficávamos aqui porque, que é o que existe, não conseguimos ver nos casos de condenação por assédio a menção expressa da condenação em todos os anúncios de emprego. Também temos aqui algumas dúvidas, porque, como sabe, existem organismos como a CIT, a SIG, a ACT que poderiam colocar nos seus sites e fazer esse trabalho. Temos algumas dúvidas, também temos algumas dúvidas sobre, sim, e o tempo está a acabar. É? Já acabou? Não posso falar mais. Está bem, porque eu depois tenho sugestões.
Mediante as interpelações dos partidos, certamente também alguns dos temas que não puderam abordar podem
retomá-los.
Porque
depois tenho as sugestões que não estão aqui sequer.
Muito bem.
Está bem?
Ok.
Está bem, sim, querida.
Então, passava a palavra à deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sim, muito obrigada, Sr. Coordenador. Quero, antes de mais, cumprimentar a delegação da UGT em nome do Grupo Parlamentar do PSD e agradecer a vossa exposição e dizer que, naturalmente, isto é um tema que nos preocupa porque será necessário fazer aqui algum equilíbrio, alguma justaposição entre aqueles que são os interesses dos trabalhadores e a salvaguarda dos interesses dos trabalhadores face a uma posição abusiva da entidade empregadora, sem que naturalmente isso ponha em causa também aquilo que são os direitos da entidade empregadora. E digamos que este equilíbrio não é fácil, mas é desejável e eu acredito que o possamos atingir. Houve aqui alguns... Doutora Lina Lopes, foi demasiado, nós não temos aqui a noção dos artigos, isto ainda são projetos de lei, temos a noção das soluções, a inversão do ânus da prova, o encerramento da empresa, a proteção das testemunhas, portanto, era muito mais sobre estas questões que gostaríamos de vos ouvir falar. Eu conheço bem os três projetos de lei, há de facto aqui alguns que têm algum extremismo que eu gostaria de saber na vossa posição de sindicatos, como é que vem isso? Já falaram aqui da impressão do ónus da prova, mas efetivamente nós temos muita, além de toda a questão técnica jurídica que envolve a impressão do ónus da prova, é uma coisa absolutamente excepcional, mas a ser aplicada, eu pergunto como é que se faz a prova de um facto negativo. Portanto, recairá uma presunção sobre a entidade patronal de que praticou um determinado facto, e como é que se faz, ou como é que é possível fazer, sem que isso ponha naturalmente em causa os direitos dos trabalhadores, mas também os direitos da entidade patronal, sem que isso ponha em causa, como é que se faz a prova? É de grande dificuldade, sendo que também admitimos que é igualmente de grande dificuldade a prova para o trabalhador. Portanto, aí estamos em sintonia. Portanto, a solução que se encontrar não é a solução fácil, mas parece-me que aqui, pura e simplesmente, a inversão do ânus da prova será exagerado. Depois, também gostaria de ouvir dizer, porque isto tem sido uma questão até muito debatida na doutrina, a questão da criminalização do assédio moral. Há por via indireta, digamos assim, no Código Penal, variados artigos que já tipificam alguns comportamentos, também tipificam o assédio moral, mas gostaríamos de saber da pertinência da autonomização de um crime desta natureza, se vê alguma relevância nisso e como coadjuvante ao combate a este fenómeno. E depois gostaria aqui de falar, eu acho que o GT tem responsabilidades até por ser um grande sindicato, quer dizer,
central sindical.
Uma central sindical, sim, muito bem, que une muitos sindicatos e que representa muitos sindicatos. E eu gostaria de dizer que há aqui uma questão que também nos preocupa, porque efetivamente anteriormente o PSD tentou explorar muito esta questão, que é a questão da sensibilização, do conhecimento concreto do fenómeno, do que é que constitui ou não constitui, sendo que também há aqui uma questão do que é efetivamente considerado ou não é assédio moral, e infelizmente verificamos que muita gente, até com responsabilidades, que já fez audições aqui nesta casa e que atribui ao assédio moral pura e simplesmente o assédio sexual, e não é, é muito mais do que isso e é para além disso. E há pessoas que lidam com este fenómeno, nomeadamente na ACT, e que tratam o assédio moral, já ouvi, não interessa anteriormente, e que tratam o assédio moral como se fosse o assédio sexual, e não é. E portanto, eu acho que a questão da sensibilização é uma questão muito importante, a questão da formação, quer dos trabalhadores, para saberem efetivamente que práticas é que sobre eles pode recair, que constitui assédio, e quais os mecanismos que têm de defesa, sendo que a ACT tem um portal para queixas diretas nestes casos. E também, por parte das entidades empregadoras, há aqui um projeto de lei do Partido Socialista que prevê a adoção de códigos de conduta. Nós tentámos, na altura do anterior governo, fomentar essa prática em todas as empresas, que isso fique e que resulte de uma imposição da lei também não me parece, aliás parece-me muito bem, mas também acho que há aqui uma grande aposta que não podemos esquecer, porque a lei não pode ser só, eu estou a terminar mesmo, a lei não pode ser só, enfim, a lei não pode ser só do ponto de vista de questões jurídicas, também deve ser do ponto de vista das questões da prevenção e sobretudo da sensibilização do fenómeno. Disse, muito obrigada.
Muito obrigado, passo ao prefeito. Passo ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimento também as duas representantes da UGT, a Lina Lopes, da Comissão de Mulheres, Presidente, e a Soraya Duarte, Gabinete Jurídico e afamada jurista, na área da Igualdade de Oportunidades também, e portanto é com muito prazer que aqui as vejo, e diria sinteticamente o seguinte sobre isto. Eu acho que é óbvio que o fenómeno trágico precisa de uma solução e que a solução por enquanto não está contemplada. Pronto, é este o ponto de partida. Existem quatro projetos de lei do Bloco, do PCP, do PAN e do Partido Socialista. Pronto. E penso, como dizia a representante da CGTP no final da reunião, que, digamos, do encontro destas quatro vontades, espero que saia um projeto de lei, de facto, que atenue o problema. As questões fundamentais foram já colocadas. Portanto, a dificuldade da denúncia da prova, quer seja em inversão, quer não seja, ou para um ou para outro lado, eu tenho sempre alguma dificuldade porque, de facto, os lados não são equivalentes, há sempre um lado mais frágil e mais fraco. A questão também das testemunhas e da proteção das testemunhas, o facto das contraordenações serem muito graves, a questão da inspeção é fundamental, e quando nós falamos de setor público e setor privado, vemos que, por exemplo, na ACT não é de facto brilhante a atuação, e penso que deveria haver uma formação muito mais incisiva sobre o tema. Inspectores formados especialmente nesta área. Levanta-nos muitas interrogações a IGF, portanto, na administração pública. E colocava também um pouco as mesmas questões. Ou seja, o quadro internacional e daquilo que eu conheço, inclusivamente legislação de outras confederações sindicais internacionais, todas elas ligam o Código de Trabalho e o Código Penal. E todas elas têm, de facto, medidas nos dois códigos articuladamente. Bom, e todas elas têm mais ou menos o tratamento destas questões que eu acabei de dizer. Pronto. E, portanto, o que eu vos perguntava era, número um, Código de Processo de Trabalho, a questão da proteção das testemunhas. Número dois, Código Penal, artigo 83 de 2015, com o coisa da perseguição é ou não aplicável, chega ou não chega. Pronto. São estas as questões. E a outra questão que eu penso que já tem praticamente resposta tem a ver com o seguinte. Estas questões, e vou à parte que não é agradável e que é difícil, têm a ver com as próprias organizações sindicais. As próprias organizações sindicais têm estes fenómenos, não vale a pena meter a cabeça na areia, têm que se tratar deles. Do que eu conheço, os estatutos da UGT são os únicos estatutos sindicais que têm nos fins uma alínea, de facto, sobre a questão do local de trabalho e da necessária, da liberdade que deve haver e da não repressão nos locais de trabalho, nomeadamente de caráter sexual, e está bem, bem especificado. Gostava de saber se este Congresso trouxe alguma melhoria a essa alínea, nomeadamente de ser alargado ao conceito de assédio moral. E por aqui me fico. Muito obrigada.
Passo a palavra ao Sr. Deputado do CDS-PP. Sim, desculpem, a ordem é minha, portanto saio da condição de Presidente e volto à condição de Deputado, representante do Bloco de Esquerda. Nós, na verdade, estávamos interessados em ouvir as sugestões que não puderam trazer aqui. Enfim, sobre a reparação dos acidentes de trabalho e a integração, o reconhecimento das doenças que resultam de situações persistentes de assédio, como o seu enquadramento neste regime, parece-nos que a sua concretização é a mesma que existe em relação às outras matérias do regime, sendo que há doenças, nomeadamente do foro psicológico, que... Sim, mas que também são objeto de um diagnóstico e que, no âmbito de processos de assédio, ou seja, de ações reiteradas no tempo, podem estar na origem desses fenómenos. Pronto, mas se tiverem alguma sugestão sobre a possibilidade de densificar esta nossa intenção... Muito bem, serão obviamente bem-vindas. A questão da responsabilização da empresa, da entidade empregadora, a vários níveis que aqui acontece, prende-se com o facto de não fazer qualquer sentido que uma prática que é deliberada e que visa basicamente infernizar a vida a uma pessoa, porque isso do ponto de vista da gestão da empresa é mais lucrativo, tem menos custos. Não faz sentido que uma empresa que faz isso, que os custos da sua ação sejam assumidos pela comunidade, por via do Estado, da Segurança Social, do Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, a empresa tem que ser responsabilizada. Por um lado, não pode sair mais barato infernizar a vida de uma pessoa, expulsá-la, ou fazer com que ela saia pelo seu próprio pé, por via dessa tortura psicológica, e por isso é que nós prevemos a questão... Da consideração de um despedimento ilícito a situação que resulte de um processo de assédio moral no trabalho, com as consequências, nomeadamente em termos das compensações e do direito do trabalhador também a ser reintegrado, se for esse o seu desejo, mas queremos também que, ao nível das consequências que o assédio provoca nos próprios trabalhadores, nomeadamente em termos da sua saúde, que a própria empresa seja chamada a responsabilizar-se. Para além da imputação de um custo de imagem, não foi aqui falado, mas parece-nos também que, sendo a imagem um dos bens mais preciosos das empresas, que é importante para inibir as práticas de assédio, que é importante imputar às empresas um custo de imagem que, enfim, nós encontramos essa solução da publicidade das condenações de processos relacionados com assédio moral. Parece-nos que isso tem um efeito que pode ser importante do ponto de vista da inibição desse tipo de comportamentos, porque as empresas ficam dessa forma penalizadas num bem que muito valorizam. E portanto, além disto, as sugestões, se puderem deixá-las, seriam extremamente úteis. E agora sim passo a palavra ao CDS-PP.
Antes de mais, muito bom dia, quero cumprimentar em nome do CDS a delegação da UGT e dizer-vos que será para nós muito importante saber com quem acompanha no terreno este tipo de situações, em que medida é que é possível melhorar a legislação e, fundamentalmente, numa perspectiva que nós temos de que nenhuma empresa ganha em ter situações de assédio, qualquer que ela seja, do seu interior. Porque põe em causa aquilo que é o funcionamento da própria empresa e não temos, por isso, aqui uma lógica conflitual de sindicatos contra as entidades patronais. Sabemos que esta é uma matéria que muitas vezes se passa no interior de empresas. Agora, é importante para já fazer-se uma coisa que eu acho que há alguma dificuldade em ser feita nos projetos que estamos a discutir e para o qual o contributo da UGT é muito importante, tal como o da CGTP também o é, que é na delimitação do que é efetivamente o assédio. Porque aquilo que nós temos a percepção é que mesmo na comunidade em geral há dificuldade em perceber, e por isso já se falou aqui várias vezes da importância da prevenção e da sensibilização, em perceber o que é o assédio e onde é que se traça a fronteira entre aquilo que é o poder de direção e de organização do trabalho da entidade patronal e aquilo que, se passando uma determinada fronteira, passa a ser uma situação de assédio. Aliás, uma coisa é exigir de um trabalhador que ele preste o melhor serviço possível e seja o mais produtivo possível, outra coisa é assediar o trabalhador. E, portanto, há uma questão que é a da delimitação do conceito e que eu sei que é uma dificuldade essencialmente jurídica, mas que é muito importante naquilo de que estamos a falar, de modo a podermos separá-lo das outras situações, que são situações lícitas, e também de modo a podermos avançar no sentido daquilo que se quer, a sensibilização e a prevenção destas situações. Por outro lado, a inversão do ónus da prova. A inversão do ónus da prova significa presumir que todas as empresas praticam assédio e que todas elas vivem na ilegalidade. Na prática é isso, porque acaba por tornar a prova, ficar a de que não se praticou um determinado ato, que é muitas vezes chamada a prova diabólica, a prova de que não se fez algo. E portanto, é óbvio que neste caso era importante perceber a delimitação destas mesmas fronteiras e percebermos também quais são aquelas linhas onde é importante fazer a proteção de quem denuncia uma situação de assédio, de quem eventualmente colabora na prova da situação de assédio, nomeadamente das testemunhas, mas sendo, no fundo, clara a questão relativamente à inversão do ónus da prova, tanto mais que, quando se discute a possibilidade de haver o crime, ou de criminalizar esta conduta, sabemos que a inversão do ónus da prova significa garantir o chumbo no Tribunal Constitucional. E, portanto, esta é, se somarmos as duas componentes, acaba por ser uma questão relevante. Até porque, que sejamos claros, já é uma contornação grave, muito grave, aliás, a prática de assédio. Isso está consagrado. O que nós temos aqui são alterações de técnica legislativa e não propriamente uma questão que se prenda com o agravar de uma sanção. E, no que diz respeito às sanções, uma última questão, que é aquela que se prende com a provisão que está num projeto de lei de encerramento do estabelecimento como sanção pelo facto de haver a prática de assédio. Ora, a minha pergunta é se não consideram que o facto de haver a possibilidade de encerramento do estabelecimento e, eventualmente, a perda do posto de trabalho, se consideram que esta sanção, na prática, não acaba por desincentivar quer as denúncias, quer a prova dessas práticas.
Muito obrigado. E palavra ao Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a delegação do UGT e o contributo que dão nessa discussão destes projetos de lei. E como, de facto, percebi que conheço os projetos de lei, iria, de facto, referir-me a eles, porque não estamos a falar de técnica legislativa, como foi agora aqui dito pelo CDS. Estamos a falar muito mais do que isso. É um compromisso político em que aqueles que decidiram apresentar projetos de lei de combate ao assédio decidiram que existissem alterações no âmbito do Código de Trabalho que pudessem prevenir, combater e erradicar este fenómeno, porque, de facto, reconhecendo que é um fenómeno complexo, é um fenómeno da maior gravidade e, se há maior prova dada de que é preciso fazer alguma coisa, é que a redação que hoje consta do Código de Trabalho não é suficiente para combater este tipo de fenómenos e, portanto, não se trata de técnica legislativa. A Assembleia da República não é um instrumento de técnica jurídica, tem representação de partidos que assumam o seu compromisso. E nesta matéria dizer que da parte do PCP é óbvio e claro que nesta matéria falamos de dois lados numa relação de trabalho, entidades patronais e trabalhadores. E, portanto, não se trata de encontrar equilíbrios, como dizia aqui o PSD, entre entidades pregadoras e trabalhadores. Trata-se do cumprimento de direitos fundamentais e do direito à dignidade. E, portanto, é neste sentido que avançamos com este projeto de lei, que tem propostas que entendemos que vão no sentido de reforçar medidas punitivas e sancionatórias sobre a prática de assédio moral no local de trabalho, entendendo também por isso que este combate não se esgota apenas nesta sede e nesta discussão que hoje aqui fazemos e que há medidas multidisciplinares que têm que ser tomadas ao nível da prevenção, da punição, do acompanhamento e da proteção das vítimas e também ao nível da reparação dos seus efeitos, que deve ser tomado por todas as instâncias que têm competência para isso. E também sobre a ACT dizer que é óbvio que esta discussão é inseparável da carência grave de meios da ACT, que entre 2011 e 2015 chegou a um ponto em que nem sequer existia um inspector da ACT por cada município do país. Portanto, quanto à eficácia da ACT e importância da ACT ter os meios para intervir, se recuarmos aqui ao que foi o histórico do anterior governo do PSD e do CDS, é que de facto nenhum inspector havia por cada município. Isso é bem demonstrativo das limitações também ao nível da inspeção de matérias gerais de cumprimento dos direitos, mas também destas matérias. Dizer sobre o projeto do PCP, que nós entendemos que é possível e avançamos com propostas ao nível da proteção das vítimas e das testemunhas e mesmo relativamente ao nível da inversão do ónus da prova e que relativamente a uma questão que foi aqui colocada pelo CDS, dizer que da nossa parte entendemos que há todo o espaço e todo o interesse para em certa especialidade trabalharmos estas matérias. O parecer da CGTP não foi a opinião do CDS, o parecer da CGTP alertava inclusivamente para a linha A do número 3 do artigo 562 do PCP, que previa que no caso em que há um aditamento, em que nós propomos que no caso da contraordenação muito grave pela prática de assédio tem efeitos gravosos para o trabalhador ou lesões provocadas com incumprimento, podem ser aplicadas ainda sanções, as seguintes sanções acessórias. E das várias sanções acessórias, apresentamos três, uma delas estamos disponíveis para trabalhar na especialidade, que é a questão da interdição do exercício de atividade no estabelecimento, unidade de família. Estamos disponíveis para trabalhar nesse sentido, ainda bem que aqui pusemos, pelo menos isso motivou a discussão que tivemos a fazer. Ainda assim, entendemos que matérias relacionadas com a questão da privação do direito de participar em arrematações ou concursos públicos por um... Tenho que pedir ao PSD e ao CDS para permitir ouvir. É só porque eu também os ouvi com atenção e com cuidado. E por isso fiz esse esforço significativo e, portanto, acho que acho que isso deve ser possível. Mas dizer então que estamos disponíveis para trabalhar ao nível da linha A, que tem a ver com a interdição do exercício de atividade no estabelecimento, mas entendemos também que a linha B, que tem a ver com a questão da privação do direito de participar em arrematações ou concursos públicos por um período até 2 anos, ou até a privação do direito a candidatar-se a quaisquer medidas ativas de emprego, é de elementar a justiça. E, portanto, sobre esta matéria, obviamente que não estamos disponíveis para discutir. Muito obrigada.
Muito obrigado e agradeço a todos os grupos parlamentares terem respeitado escrupulosamente o tempo. Estando certo que o GT também o fará, tem 10 minutos e o cronómetro está ali visível.
Vou aqui só falar de algumas, para já daquilo que não conseguimos acabar, e depois já falaremos das perguntas e da questão. Nós verificámos que foi na altura que se falou sobre o problema das vítimas de violência doméstica. Existe o artigo 195 e 196 que fala das vítimas de violência. E nós achamos, o GT, que também aqui, que isto no fundo é uma proteção da vítima. Se existe também problemas no assédio sexual, assédio moral, por também não proteger a vítima. E achamos que isto é uma forma de proteção, que era colocar nestes que ninguém olhou, colocar nestes artigos, por exemplo, uma pessoa está numa determinada secção, poder mudar, se a empresa estiver em outros locais, poder mudar de local, tal como isto está previsto para a violência. Ninguém colocou, é uma forma de prevenção. Pronto, e era o que nós tínhamos, e podemos mandar por escrito, o que nós também... Por outro lado, também no artigo 492, que tem a ver com o conteúdo das convenções coletivas, para nós é extremamente importante, que é reforçar o ponto 2, a linha D, que ninguém também falou, porque aqui também... Sim, no Código de Trabalho. Que é colocar aqui também as medidas de combate ao assédio. No fundo, nós queremos a prevenção. Para não chegar a um ponto, para mim também me faz muita confusão, uma empresa fechar, porque quer dizer que toda a gente era assediada na empresa, mas também já percebi pelo PC, pelo Partido Comunista Português, percebi que poderá ser aqui discutido, é uma forma, às vezes coloca-se até para levar a um consenso e um trabalho. Bom, sobre algumas questões.
Posso dar uma
questão? Sim, podes.
A questão do 492 tem a ver com o conteúdo das convenções coletivas. E, portanto, nós, enquanto central sindical, temos esta responsabilidade e nos últimos anos temos dado formação aos nossos negociadores sindicais, porque também eles têm responsabilidade nestas matérias. Porque as associações sindicais são empresas também têm trabalhadores, eles andam no terreno, eles conversam e negociam com as empresas, às mesas negociais e, portanto, às vezes não conseguimos negociar cláusulas sobre assédio, mas a verdade é que em mesas negociais o assédio é debatido, porque eu tenho a certeza que se entrar numa empresa e perguntar aqui há alguma situação de assédio, vão dizer que não. E em todas elas existe. Existem situações de assédio. O fenómeno, dizem-nos os dados, que são 16%. É mentira. Na maior parte das situações das empresas existem situações de assédio que estão com os escondidas porque não se consegue fazer prova, escondidas porque as pessoas têm medo de perder o emprego, escondidas porque as pessoas não têm a quem recorrer, não têm porque... Diga? Às vezes nem se apercebem, só ao fim de muitos meses é que se apercebem que se calhar aquilo configura uma situação de assédio.
É isso que diz o CDS.
E, portanto, nós, centrais sindicais, através dos sindicatos, as pessoas que trabalham no terreno, temos uma responsabilidade acrescida. E, portanto, temos dado formação aos nossos negociadores sindicais, que também eles não estavam formados para isto, assim como os inspectores da ACT não estão formados para ir ao terreno e verificar se há uma situação de assédio. Não estão. E, portanto, a CIT já deu formação aos inspectores, é insuficiente, tem que continuar, estas ações têm que continuar a existir. Nós temos feito algum trabalho com os negociadores sindicais, ainda não é aquilo que gostaríamos que fosse, mas já conseguimos introduzir algumas cláusulas nas convenções coletivas sobre assédio. Não é aquilo que gostaríamos que fosse, mas já aborda a questão e isto tem sido discutido com as empresas. Isto na área da negociação coletiva, portanto, acho que era importante no 492 que, para além da questão da igualdade e não discriminação, que viesse lá expressa a questão do assédio. A questão das testemunhas também é muito importante, parece-me que é uma questão central, porque as pessoas não fazem queixa porque, como já vos disse, têm medo das represálias e depois não há, como é que fazem prova? Então se as pessoas que podem testemunhar têm medo porque também podem perder o local de trabalho, também podem sofrer elas próprias represálias, portanto, quer dizer, morre ali. E depois há outras organizações que podem dar uma ajuda, para além da ACT, a CIT, a SIG, os sindicatos. Portanto, tem que haver, de facto, uma campanha de sensibilização. A nós chegam-nos lá algumas pessoas que não sabem o que fazer, mas nunca nenhuma nos disse que queremos ir para a frente com isto, que queremos fazer denúncia. Porquê? Porque há impunidade. Já sabem que isto não vai lá a dar a lado nenhum. Ah, não, se calhar fui eu que fui com um decote maior e que provoquei. Já me disseram isto. Se calhar que foi de ter ido de minissaia. Caramba, eu vou de minissaia para o trabalho às vezes que me apetece. E ninguém tem que me assediar por isso. Portanto, as pessoas têm medo. Depois também não falam na família, têm medo porque depois aquilo é o sustento, também não podem ficar sem emprego. Portanto, a questão da transferência, isso nós estávamos a tentar dizer. Por exemplo, muitos dos casos que nos chegam é da banca. Às vezes é possível fazer uma transferência do local de trabalho, à semelhança daquilo que já acontece na área da violência doméstica. E esse é um aspecto que é importante. A questão da prevenção também é fundamental. As empresas não... Elas próprias não reconhecem que têm situações de assédio, portanto, também para quê fazer prevenção de situações que eu não tenho na minha empresa? Portanto, as questões de prevenção nas empresas são importantes. Os códigos, em teoria, de facto, parecem-me uma boa...
medida.
Pelo menos uma primeira abordagem da situação. Depois, lá está, como é que vamos fiscalizar isto é outra questão, porque muitas das empresas, às vezes, o crime compensa e preferem pagar as coimas e o problema fica resolvido, mas não, porque a situação continua lá. Portanto, esta chega que eu queria, mas depois entendi mais.
Pronto, não faz mal, então fizeste muito bem. Vamos ver, por acaso, uma das...
Mas,
pode não ser.
Pode ser uma situação de assédio moral. Eu elogiar a sua gravata. Hoje elogio a sua gravata.
Não necessariamente.
Lá está, a questão é essa. Eu posso chegar aqui, o doutor tem uma gravata. Gosto muito da cor da sua gravata. Porquê? Porque até olho, se calhar é de Benfica e faço aqui uma colagem ao clube. Mas isso por si só não configura uma situação de assédio. Agora, se eu todos os dias me chegar ao pé de si... E lhe disseram, olha, hoje...
A sua gravata...
Hoje não veio de vermelho porquê? A insinuar-me. Se calhar já é uma situação de assédio. Isto para...
O assédio sexual também está...
Também está... É aquilo que estou a dizer, é difícil. Mas é muito difícil provar, um trabalhador provar...
Que...
Como é que o doutor prova que eu estou a assediá-lo porque todos os dias comenta a cor da sua gravata e me insinua relativamente à cor da sua gravata? Como é que prova?
Soraya, eu acho que...
Não é?
Como diz que é difícil provar, mais difícil é para o trabalhador provar, certo? Mas existe, como sabe, houve aqui um trabalho que foi feito com os sindicatos, com a CIT... Onde tem a definição?
Onde ajuda.
Onde ajuda a definição. Não é assim tão difícil. Eu acho que não. Ouça, mas se diz que é difícil para uma empresa, veja o que é para um trabalhador.
Não há
Pronto.
Uma fórmula.
Não existe uma fórmula, mas eu penso que existem mecanismos perceptíveis. Obviamente, quando nós pedimos a inversão, não é dizer que as empresas são... que vão fazer assédio a todos os funcionários. Não, nunca. Mas é mais fácil, é mais difícil para o trabalhador provar, veja, como é que ele arranja as testemunhas. Todos estão, dependem do emprego. Se não há problema, a empresa também não tem esse problema, não é? Em provar que não é verdade. É mais fácil para a empresa, pensamos nós. E muito difícil para o empregador. Como disse muito bem, as empresas... Mal seria que as empresas andassem a assediar. Agora, nós temos conhecimento e chegam-nos lá, só que não querem, têm medo. Nós que chegam-nos lá e conhecemos pessoas. Eu posso dizer, pessoas até com muita formação. Eu posso dizer, no caso de uma empresa de arquitetura, uma senhora doutorada, eu estive a ajudá-la, porque como ela ganhava muito, não é? Queriam retirá-la, baixar o ordenado, como não conseguiam, e tivemos que a ajudar e dizer o que é que tem que fazer. A senhora queria pôr baixa... percebe, isto acontece e não é, e não venham dizer que é com precários, não, isto acontece, provavelmente já nem é tão bem com os precários, já são com aqueles que ganham acima da média. E nós sabemos isso, certo? Agora, e o que é que nós queremos? O que é que nós sindicatos queremos? Queremos efetivamente que exista uma prevenção. Nós, quando nos estão a dizer e o que é que vocês fazem, nós estamos a trabalhar, nós temos feito, por exemplo, isto fizemos o ano passado, um guia informativo sobre o assédio no local de trabalho, onde tem essas, o que é que se deve fazer, o que é que não se deve fazer, e queríamos também, e estamos a trabalhar, esse é da CGTP, este é da UGT, o nosso é um bocadinho mais bonito, penso eu. Isto é uma brincadeira, estou a brincar, porque eu digo isto à nossa colega da CGTP, eu sei que posso brincar com ela, porque nós brincamos e trabalhamos em conjunto na CIT e noutros locais. Eu penso que aqui o que nos interessa são os trabalhadores e não outras coisas. Bom, sobre uma pergunta que a Wanda nos colocou sobre os estatutos. Não houve alteração de estatutos, porque senão teríamos, não houve alteração de estatutos, como tal, como não houve alteração, esse ponto e outros poderíamos alterar, como por exemplo ter uma comissão de igualdade e não uma comissão de mulheres, poderíamos alterar. Será para daqui a 4 anos. Não houve, logo não podemos fazer isso. Agora estamos a fazer efetivamente trabalho, isso é que nos interessa, trabalho com os negociadores, e estamos a trabalhar na CIT e na ACT com os sindicatos, efetivamente, porque são eles que podem defender. Agora, não podemos é dizer que nada acontece. Acontece. Damos os parabéns por estas iniciativas legislativas, e como dizia meu primeiro nome do PCP, o seu primeiro nome, Rita, faltava o rádio, eu sabia, RR. Da Rita Rato, é uma forma, foi se calhar demasiadamente violenta, mas se calhar uma forma de chegar a um consenso. Provavelmente não andamos aqui a perseguir as empresas, e sem empresas não há trabalhadores, e sem trabalhadores não há empresas, temos de ter aqui algum balanço. Aqui houve também, estive aqui a escrever, se calhar já está a passar o tempo, pronto, foi aqui o caso do extremismo, já falámos, como fazer a prova é difícil, mas é mais difícil para o trabalhador, achamos nós, e por isso... A ACT não é brilhante, mas também pensamos que este governo irá fazer alguma coisa para melhorar a ACT, não é? Já que o outro dizem que não o fez, então que este governo poderá melhorar todo o trabalho na ACT, não é? Pronto. E o Código de Trabalho, eu acho que organismos sindicais já demos a resposta. Melhorar, pronto, a definição do conceito é complicado, mas também deixamos a voz para definirem uma forma, não é? Isto é como tudo na vida. Também eu lembro-me na altura da discussão da violência doméstica, o que foi discutido? Se era violência, não é? O que foi discutido? Quer dizer, isto existe. Ainda hoje, não sei se viram, a Fox teve um processo, a Fox é nos Estados Unidos, hoje deu na SIC Notícias, sobre um problema de assédio, e vai ter ali um grave problema também, onde vão pagar uma multa de assédio. Está a ver? Isto já começa a ser aquilo que diziam que as empresas... que entram depois na comunicação, então, principalmente quando são grandes empresas, o que para nós é bom, quando são essas grandes empresas, porque nos ajudam a que estas leis sejam efetivamente feitas, e nós estamos de acordo que isto seja discutido entre os grupos parlamentares.
Muito bem, agradecemos muito o contributo da UGT. Qualquer contributo que entendam enviar-nos por escrito será também extremamente útil, se entenderem, inclusivamente, as sugestões. Se quiserem enviá-la para a comissão, para os grupos parlamentares. Sim. Agradecemos então. Muito obrigado pela vossa colaboração.